Graça e paz para a igreja, amém? 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 Antes de nós começarmos essa mensagem, eu quero que você levante a tua mão, as duas mãos para o alto. Bem alto, bem alto. As duas. Fica com preguiça não, que eu sei que você está cheiroso a beça. Bora. Levanta a tua mão e diga assim: Deus, que liberdade que tu me deu. Sou livre. Sou livre. Sou livre. E se ainda não entendo essa liberdade como teu filho, faça entender nessa tarde. Sabe por quê, Deus? Essa casa já é casa de refúgio. Mas durante os 7 dias de quarta-feira, nós estaremos aqui na casa de refúgio. O mundo pode estar em caos, pode até ter perdido a esperança, mas tem casa de refúgio. Mas tem casa de refúgio. E essa casa é o meu refúgio. Oh, aleluia. Às vezes a gente lê o Salmo 91 e não entende, irmão. Tem gente lendo Bíblia e não entendendo. Às vezes a gente, quer dizer, lê e não medita nela. Que ele vai fazer que nenhuma praga, nada, chegará à sua tenda. Nós estaremos aqui 7 quarta-feira, quer dizer 6 quarta-feira, porque essa já está cumprida, né? Nós estamos aqui. E eu vim trazer para você essa mensagem. Já quero contar para você esse algo. Nós somos pessoas formadas em 3: corpo, alma e espírito. Repita comigo. E nessa mensagem você vai começar a entender, das mensagens que eu vou trazer para você, cada tema. Aqui a gente não vai fazer terapia e nenhum coach para botar a sua autoestima lá em cima. Porque o crente, ele já tem a autoestima até muito alta. Hã? A minha, irmão, Deus tem que baixar a pipa. Deus falou, opa, que a minha autoestima está lá em cima, eu creio nisso. Porque eu não preciso de um coach, eu não preciso de alguém para me informar o que eu já tenho direito. Amém? Então, abra o seu manual de vida. E nós precisamos, com o tempo que nós estamos vivendo, esse grande manual. Você deixa abertinha a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3. Desde já estou agradecendo ao convite do pastor Paulo, da irmã que sentiu o desejo de nós estarmos aqui. É uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de algo do nosso psiquê. E eu sei que, como eu falei para você, que a minha fé é tão alta, que antes mesmo das coisas acontecerem, Deus me coloca antes mesmo delas acontecerem. E eu me lembro, você entender a mensagem, eu me lembro que eu sonhava com um carro. Sonhava não é de sonhar, de dormir, não. Eu precisava do carro. E toda vez que eu chegava numa igreja grande, ou até mesmo desse tamanho, e tinha o estacionamento pelo subsolo, eu olhava os carros, e tinha um carro que me chamava muita atenção, que é o HB20. E às vezes os irmãos estavam chegando, e eu sempre chego cedo, me chamou para pregar, só se a Uber me fizer perder pelo meio da rua. E eu esperei o irmão abrir a porta, ele abriu a 4 portas, sua família saiu, e eu agarrei a porta do HB20. O irmão olhou para minha cara assim e ficou: não, pastor, é porque eu estou profetizando um igualzinho esse para minha casa. E ele ficou me olhando. Cheguei em casa. Amor, vamos quebrar aqui a garagem. Ele olhou para mim: tu comprou um carro? Eu falei: não. Como é que vai chegar o carro se a garagem não está pronta? Tem gente sofrendo sem saber planejar o que Deus já planejou para você. Está planejado. E eu não quero dizer, Deus te deu o carro? Não. Deus não dá carro, Deus não dá casa. Deus dá condições para você ter essas condições. Amém? Tem muita gente buscando algo muito material. E esse assunto que nós vamos entrar, o tema oficial dessa, eu digo que é uma campanha, uma terapia de 7 quarta-feiras, pode anotar aí, uma mente curada, vida transformada. Uma mente? Cadê a igreja? Uma mente? Vida? Ué, pastora, mas tem diferença. Você vai ver que antigamente as pessoas se transformavam de fora para dentro. Lembra disso? As pessoas aceitavam Jesus e vinha aquele dogma, aquela coisa pesada. E as pessoas eram obrigadas a usar coisa para dizer que estava transformado. É mentira? Hã? Um cabelo comprido dizia que você estava transformado. Uma saia comprida dizia que você estava transformado, que você verdadeiramente era um crente. Só que, com o passar do tempo, os pregadores, os homens de Deus, as mulheres de Deus, começaram a entender que a transformação original vem de dentro para fora. Amém? Então, o tema central é o teu HD. Que é isso, pastora? Sim, a alma do teu corpo. Todo computador ele tem um HD. Se ele não tiver uma memória, se ele não tiver uma alma, não tem como ele funcionar. Então, a gente tem um HD. E esse HD precisa funcionar. Mas existe uma coisa, como que ela funciona? Eu não vou dar aula de neurociência aqui para você, porque nem muitas coisas eu entendo. Eu vou dizer que a mente é um lugar de guerras e conflitos. Glória? É uma guerra constante. É um conflito direto. Todo dia a gente tem um conflito. Por isso que a transformação, ela não é um caso que acontece de segunda para terça. A transformação não é de um ano para o outro. A transformação, ela é diária. Todo dia a mente precisa de uma renovação. E além de tudo, eu só quero explicar para você a mente para você. Quero nem aprofundar muito. A gente não tomar tempo, porque tem uma delícia de comida aqui para a gente. A mente, ela é a fonte de vida de cada organismo. Da nossa vida. E se ela é a fonte de vida do nosso organismo, então ela é fonte de vida para todo o meu ambiente que eu me encontro. A minha vida familiar, minha igreja, tudo. Se a minha mente estiver curada, todo o ambiente é gostoso. E quando não é gostoso, a gente que tem uma mente curada, a gente transforma em delícia. Amém? É por isso que muitas mulheres que ainda acreditam na conversão do seu marido, porque ela olha para ele sentado no banco da igreja cantando, virando obreiro. Mesmo que ele não esteja sentado, mas ela olha para o irmão sentando, ela, um dia ele vai sentar. Um dia ele vai sentar. Porque a nossa mente tem essa maravilha. Escuta isso, igreja. A nossa mente, ela observa e interpreta a realidade. Vamos repetir, que eu quero que você lembre bem? A nossa mente, ela observa, ela interpreta a realidade. Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Pastora, só doença. Pastora, só um caos na minha vida. Nós vamos falar de pensamento hoje. Nossa cabeça é guerras e conflitos. O que, que o pensamento faz? Tem doenças que não são para médicos. Que isso? Não. São para a tua mente. Uma mente curada, corpo são. Corpo curado, vida transformada. A gente não vai ter doença? Vai. Mas uma doença que ele vai rolando de séculos em séculos e que você está tirando tudo de você? Não. Então, a nossa mente, ela observa e ela interpreta a realidade. Lembra do que eu falei do carro? Qual era a minha realidade? Dinheiro? Repita comigo, nenhum. Cheque? Nenhum. Condições financeiras? Nenhuma. Aí a minha mente, ela começa a interpretar. Ih, tu não tem condições nenhuma, não. onde tu vai botar o carro? E para botar o carro, tu tem que quebrar. Aí o que, que eu fiz com a minha mente? Peraí, Jesus. Para. Não. Que isso? Vou fazer diferente. Não tenho carro, mas eu tenho a casa para abrir a garagem. A mente, ela vai naquilo que você propõe ela pensar. Aí quando eu botei o tapame, como eu cobrei tudo, né? Joguei madeira por todo lugar. Aí tá, botei uma madeira com um X. Aí todo mundo que entrava pelo portãozinho apertadinho falava assim: ué, que é isso? Falei: é minha garagem. E aí, hein? Aí tinha gente que falava assim: ganhou um carro na igreja? Alguém te abençoou? Porque tem gente que fica assim: Senhor, eu vou lá, Deus vai usar o irmão e o irmão vai me dar. Não, é o Senhor que vai me dar condições. Porque Deus, ele vai te convidar a vivenciar o milagre todo dia da transformação da tua vida. Senão tu vai ficar um crente dependente. Deus não chamou a gente, Deus chamou a gente para autonomia. Você sabia disso, pastor? Autonomia pura. Que isso, pastora? Autonomia. É por isso que ainda tem gente de bengalinha se arrastando. Por quê? Com a barriguinha para frente, uma pregadeirinha arrastando e vai naquela fé rasteira. Não. Deus te chamou para uma autonomia. Deus não te chamou para você ser dependente de ninguém, só dele. Lembra da morte da cruz do Calvário? Quando ele abre a boca e diz: está tudo consumado. Você sabe o que ele está dizendo? O direito está dado. Quem saber usar, vai saber usar muito bem. Está dado. E vai querer entrar a hora que quiser. Você tem direito de entrar na sala do trono a hora que quiser. Sabe por que tem muita gente que ainda se arrastando? A cachorrinha amarrada no barbantinho? Porque ainda depende de profeta, depende de visão. É engraçado, irmão, que ele chega para Josué e diz para Josué: Josué, conduz o meu povo. Josué, na hora, a mente: hã? Esse povo? Jura? Que isso, Deus? Aí Deus: conheça a tua mente. Tu está se comparando com Moisés. Aí sabe o que Deus fala? Meu servo, Moisés, está morto. Se ele está morto, eu fiz com ele, faço com você. Então para de querer olhar para ele e não seguir em frente. Vambora, vamos, vamos. Sabe por quê? Eu só quero que tu faça uma coisa: medite nela de dia e de noite. Ele não diz para Josué: leia ela como um livro comum. Ele está dizendo: medite nela de dia e de noite. Você sabe o que é isso? Experimente ela. Coma todo dia do manual que eu dou para a tua vida. Você pode levantar tua mão e rasgar um aleluia? Mas eu só estou sentindo Jesus passar. Se eu gritar, não é porque eu estou com raiva. Que a glória de Deus está aqui tremendamente. Quem está entendendo? Aí eu saio na dependência. Porque antigamente, irmão, a gente dependia. Por isso que tem gente que se ilude com os seres humanos. Por causa da dependência. Porque quando o véu do templo foi rasgado, ainda diz assim, ó: de alto a baixo. Quer dizer, não tem ninguém mais para costurar. Quem inventar de costurar não vai dar certo, porque está rasgado. E você não coloca nada disfarçado em algo que já rasgou. Tu até tenta, mas não consegue mais. Você tem acesso. E para que tu está levando caroninha no carrinho de golfe da fé do irmão? Glória a Deus. A mente, ela vai interpretar a realidade. Vai ou não vai? Não pode. Não tem. Olha o barraquinho que tu mora. Olha até onde tu veio. Olha o marido que tu tem. Dá até uma música, não dá? Tu sabe onde o bairro que tu mora? Por isso que eu digo, eu moro num lugar maravilhoso, condomínio fechado. Sabe não? Cesarão. Oh. Ainda tenho segurança, não pago nada. Todo mundo de preto, vestido de preto, coisa linda. Tem gente desesperada, olha onde eu moro. Eu agradeço a Deus que eu ainda tenho uma casa e não pago aluguel. Porque a realidade, ela pode te trazer isto, mas a tua mente, ela vai interpretar do jeito que a realidade está. Aí você, com a mente curada, interpreta do outro jeito. Eu estou no aluguel? É por pouco tempo que eu vou comprar essa casa. Oh, aleluia! Que hospital lindo! E é engraçado que ele não chamou psicóloga. Ele mesmo veio para te tratar. Você estava querendo pagar uma consulta? Então olha aí, ele aí sentadinho no banco tratando de você. Sabe o que ele está dizendo? Minha amada, não precisa de chá de camomila. Não precisa tomar chá de capim-limão, comer, tomar o chá de todos os capim que estão no teu quintal. Não precisa, amada. Não precisa tomar revotril, não precisa. Não precisa passar a noite toda acordada. Eu sou o teu seguro. Eu sou o teu ajudador. Sou eu. Eu estava analisando sobre suicídio. É uma tese que está na minha cabeça. Isso é uma tese da minha cabeça. Que a pessoa, para cometer o suicídio sobre a sua vida, é que aquela coisa do amor de Deus sai totalmente, só fica a carne. E você já viu o que a carne quer? Ela não quer nada de bem. E a pessoa, a mente, eu digo para você, a mente apaga. É tanto que quando a pessoa está depressiva, ela não sente desejo de socializar. Por muito tempo, a gente foi levando esse, olha, tira o espírito. Vamos lá fazer uma campanha. Teve irmã que jejuou pela pessoa depressiva, 24 jejum, 21. Ficou com legume e água bebendo, comendo. Para tirar o demônio da depressão. Sim, a depressão é uma doença. Mas, como o diabo é oportunista, o que, que ele é? Aí ele pega a depressão e utiliza para a opressão. Lembra da filha daquela mulher endemoniada, que ela chega para conversar com Jesus e ela bem diz, a minha filha está subitamente endemoniada. Porque uma pessoa depressiva, ela não começa de um dia para o outro. É um tino que dá. Uma perda, uma decepção, uma traição, algo que fizeram e ela não soube lidar. Tem coisas assim, irmão, que a gente não sabe lidar. E vai dar um tininho, vai dar um ligamento em algum momento. Talvez um momento que você esteja relaxado. O teu cérebro, a tua mente vai buscar. E eu vou te explicar aqui. Ao caminhada de toda quarta-feira você vai entender. E olha isso. Escuta isso aqui. A mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Está toda aqui, ó. É na minha mente, minha vontade, meu querer. E o que, que a depressão, a primeira coisa que tira? Vontade. Vontade de tomar banho? Toda coisa prazerosa, você já percebeu? Toda coisa prazerosa, porque é prazeroso tomar banho. Se você não gosta de banho, hoje você está liberto. No final dessa campanha, a gente bota 4 chuveiros ali fora. E distribui sabonete. Amém? Mas, pastora, eu tomo banho de vez em quando. Já está começando? Então já começa a tomar banho. Que é já para a depressão da falta do banho não começar a entrar. Primeiro, o prazer de tomar banho. Olha, escuta isso. Prazer de comer. Que, vamos ser sinceros, é bom ou não é? Quem não gosta, também vai ser liberto. Vive a vida inteira em dieta e não fica magro de jeito nenhum. Porque não adianta. Você está triste, tu come. Olha como é que é a mente. Você está triste, come. Está chateado, come. Se aborreceu com o marido, come. Não tem horário para comer. Você come conforme os teus sentimentos e as tuas emoções. Então, como é que você vai ficar? Uma bolinha quicando. Aí depois, quem vai olhar para você e vai assim, mas sabe o que é isso, pastor? É nervoso. Você come. Aí o que, que a depressão começa a tirar? O prazer de comer. Prazer de beber. Prazer de fazer tudo aquilo que é normal de um ser humano fazer. Aí começa a te tirar da socialidade. Você para de ser anti, você começa a ser uma pessoa tão simpática, tu passa a ser uma pessoa antipática. Você começa a ser uma pessoa antissocial. E não é porque a pessoa quer. Aí o que, que a família fica? Cuidado, se você tem um em casa. É preguiçoso. Quer trabalhar, não. Não quer nada com nada. Ele até quer, mas a mente dele não bate. A mente dele tem até força dos sonhos. O corpo até quer vir, mas a mente paralisou no tempo. Você pode dar um glória. Faz assim, ó. Eita, casa de refúgio. Pode falar para o seu parente. Vem se curar aqui, porque Jesus é que trata. Eu só estou sendo só um canal. Não sei mais do que você. Amém? Escuta isso. A mente, ela é a realização de todo o nosso funcionamento. É ela que nós levantamos de manhã. E se ela não faz isso, você começa a se impulsar. Levantar de manhã, alegre da vida, se estique na sua cama, alegre da vida. E antes de fazer qualquer coisa, agradeça. Agradeça. Levante de manhã, estique o braço para cima e para baixo e agradeça a Deus, muito obrigado, porque teve pessoas que dormiram e não acordaram. Teve pessoas que bateram a noite toda na cama, Deus. E eu botei a cabeça no meu travesseiro e logo peguei no sono. Chegar, babei a almofada toda. Deus, e acordei com o olho colado de tanto dormir. Deus, muito obrigado. Aí você já começa, Senhor, muito obrigado pelo que eu vou colocar na mesa. Eu te agradeço, eu não tenho nada. Mas a minha realidade vê que tem um bife lá dentro. É eu que não sei, mas está guardado lá dentro. A nossa mente, ela só vai se alimentar daquilo que você colocar nela. Ah, mas é para avivar a autoestima? Não. Escuta isso. Vamos. Pegou o texto? A nossa mente é o lado dos nossos desejos, temperamento, a imaginação. E o que eu estou contando para você? É o que eu imaginei. Imaginei uma garagem com um carro lá dentro. Aí você pergunta assim, pastora, e o carro? Pergunta para mim. Está lá na minha garagem. Agora me penando, não bate palma não, não bate palma não. Não bate palma. Qual é o carro? HB20. É igual assim quando eu fui fazer faculdade. Quando eu fui fazer faculdade sem dinheiro nenhum. 5 dias de tênis e roupa de malhar. Saía do Cesarão para Santa Cruz a pé. E a vizinha, academia longe, né? Aí eu tô, Senhor, a realidade dela, ela acha que eu tenho dinheiro. Mas eu estou botando para a minha mente que eu sou finite. Mas ela não sabe que eu estou malhando a minha fé. Malhando o trigo no tempo certo. Peguei 5 papelzinhos na faculdade. 5. Estou contando isso aqui para abrir a tua mente. Que tem gente aqui que fica assim, ó. Eu não consigo não. Tô velha. Para com isso. Velha estrada. Deus tem coisas grandiosas para nós. E a Bíblia diz que aos 70 vai vir um cansaço. Cansaço e a fadiga, né? Aí depois ele diz que o velho também dão frutos. Quer dizer, e mesmo tu velho, tu não vai ficar parada, estatalada com osteoporose e bico de papagaio se doendo. Sabe por quê? Abraão morreu, que a Bíblia vai dizer. Ele morreu numa boa velhice. Você sabe o que é uma boa velhice? Levanta o pé, volta. Olha aqui, eu quero envelhecer igual essa irmã que estava dirigindo aqui. E volta o pé e volta. Tem irmã mais nova que não consegue nem mais andar. Mas adivinha de quê? Sua mente. Porque a sua mente envelhece. Se ela envelhecer junto com o corpo, junto com o tempo, amanhã você não consegue nem mais sair de casa. Porque é total, querido. Por mais que você puxe a maquiagem, puxe ouro, bote para cá e para lá, você vai ficar velha. Mas o negócio é ficar numa boa. Hã? Como, irmão? Boa velhice. Já tem gente com 30 envelhecendo com cara de 60, mentalidade de 80. Nossa! Não tem mais nada para mim. Aí tu encontra uma velhinha de 75 com um cabo de vassoura no meio da rua dizendo, ainda tem jeito. Tem jeito ou não tem jeito? Porque nossos desejos, nosso temperamento, nossa imaginação, nossa linguagem, a fala. Eu só estou dando exemplo de você, de mim hoje, porque eu quero contar meu testemunho hoje para você. Eu morava numa casa toda caquética. Quem já me ouviu, eu já dei esse testemunho. Toda ruim. Quando os irmãos iam me levar lá para buscar para pregar, aí eu falava assim para os pastores, pastor, essa casa aí de 3 andares. E o pastor ficava. Ah, essa daqui? Não, essa daí é da vizinha. É essa aqui, atrás do senhor. Ele fazia assim, 3 andares? Aonde? Não tenho culpa se a sua visão é pequena. A minha está vendo de 3 andares. Agora aperta o interfone. Um portão todo ruim, amarrado com a corrente do cachorro que eu tirava de noite para amarrar o portão, que ele passava o dia todinho solto. Todo amarrado a lateral. Você pergunta para mim, a senhora saiu de lá? Tem gente orando para sair do lugar, mas não quer sair da inércia mental. Você tem que sair da inércia mental. Porque não adianta, se tu mora em Santa Cruz, botar você em Campo Grande, a tua casa vai envelhecer do mesmo jeito. Se a casa de Santa Cruz tem cheiro de mofo, tu vai levar o mofo para Campo Grande. Ninguém mandou me convidar para pregar. Vou trocar de marido. Não adianta. Tu vai passar pelo primeiro, tu vai passar pelo segundo, tu vai passar pelo terceiro. Sabe por quê? A ruim tá você, não tá eles. É por isso que tem muita mulher trocando de marido. Sai do presbítero pro diácono, do diácono pro evangelista, do evangelista pro pregador, do pregador. Não adianta. Não vai adiantar. Porque a tua mente precisa ser tratada e curada. Se é uma mente curada, tu espera o marido certo, a hora certa. E se é para ficar sozinha, escuta isso. E se é para ficar sozinha, Deus ainda te dá um espaço bico para tu andar sozinha. Quer um espaço bico para tu andar sozinha? Isaías 54, versículo 5. O Senhor é meu marido, meu criador, Senhor dos exércitos. Quem vai virar teu marido? Ele. Quer marido melhor do que esse? Só te perturbo para chamar para orar. Bora. Só te perturba para orar. Fala assim. É por isso que às vezes à noite eu fico acordada e eu penso que é a mosca, a mosquita. Não é nada. É teu marido chamando você para orar. Tu pode dar um glória. Eu sei que está distante. Você fala assim para a irmã. Para de graça rir porque é cura, hein? Que enquanto ri tem cura. Tem gente rindo com as axilas, rindo para o lado das axilas. Você não está rindo da pregadora, não. Você está sendo curado e nem sabe. Porque tem gente que quer vir com força. Não, eu quero uma cura assim, arradendo com força. Não. Lembra de Elias? Cadê o Senhor? Cadê? Vem como um trovão arrancando a tudo. Vem arrancando a caverna. Tu quer trabalho de Deus com essa palavrinha que o pessoal erra no dicionário. Deus vai fazer um grande reboliço. No dicionário Aurélio vai dizer que é uma grande bagunça. Deus não bagunça a tua vida para te dar vitória. Ele é planejador, organizador e ele adora tudo no lugar. Assim, que lindo. Vou chamar mais gente. Você vai dizer assim, vem fulana. Ainda mais aquelas mocoronguinhas. Tá tudo difícil. Essa que a gente gosta. Vamos. Não despreza, não. Não despreza a irritada, não. Porque você não sabe como é que tá a mente dela. Quando você lidar com a irritada, não fica assim, ai, tá bom, vou te deixar. Não, aí você fala, vou grudar. É de Deus eu andar contigo. Tem muita gente sendo desprezada na igreja porque a mente ainda não está curada. E fica difícil para socializar. Primeiro, que ela quer atenção. Ai, Jesus, não quero entrar. Aí ela quer atenção. Ela não teve atenção na família, ela quer ter na igreja. E é engraçado que a gente quer algo que a gente também não dá. Porque para a gente receber, a gente precisa. A gente quer simpatia, mas a gente é antipático. Assim, ri para dizer que é com a gente. Vamos lá. Pensamento, a razão, a memória, a inteligência, o modo, de, o padrão de vida que a gente vem. Até os sonhos. O sentimento, o ego, vem tudo da mente. O superego. Por isso o tempo descreve a personalidade, designa a capacidade humana. A mente faz isso, é o teu comportamento, a linguagem, o que você fala. Cuidado que você fala. Eu posso. Tira as palavras que não são para estar dentro de uma linguagem sua. Posso sim. Porque a minha mente está me mostrando, está nessa observação, dessa interpretação que ela está me dando, o meu cérebro está dizendo que eu não posso. Mas eu posso. Viu o que a Bíblia diz? Tudo posso. Ele não diz meio termo. Não, você só pode aqui, tá? Canta e recebe uma vitória de 10 em 10 anos. Não. Ele está dizendo o quê? Tudo eu posso. Não, faz biquinho. Debaixo da máscara mesmo. Faz assim, ó. Tudo eu posso. Tudo. E é engraçado que quando a gente faz o tudo, desceu agora, tá? A gente faz o tudo, a gente faz assim, ó. Tudo. Tudo. A gente já está dizendo para o cérebro, para de graça. Sou de Deus. Ainda está dizendo assim, ó. Naquele que me for. Aí ele está dizendo, a força não vem de você, vem do Senhor. Então você só vai fazer as coisas, porque quando você entender que tudo emana dele. Oh, aleluia. Mas enquanto a gente estiver nessa capacidade humana, a gente vai adoecer. Vamos. A alma é o centro da vida. Repita comigo, é o meu HD. Se o meu HD estiver legal, posso entrar em todas as áreas. Sentimental, financeira, material, tudo, amizade. As pessoas vão gostar de andar, porque meu HD está bom. Mal funcionamento, tudo meu vai mal. Amém? Vamos ler para você entender. A mente é um lugar de guerra, batalhas e conflito. Em Gênesis, antes de Gênesis, eu quero ler esse texto para você. Abra aí sua Bíblia. Provérbio 23, 7. Você sabe que a mente, ela é um campo amplo, mas ela é um campo de conflito e guerra. E você sabe muito bem que a mente, ela é uma líder, ela é precursora de todas as ações humanas. É ela que comanda as minhas ações. Pensei, é igualzinho o pecado, irmão. Quando você está achando aí, eu estou explicando para você. É igualzinho o pecado. Ninguém peca de um dia para o outro. O pecado, ele é planejado. Ele vem devagarzinho. Seu planejamento. E ele vai. Maquina, olha. Lembra de Davi? Quem lembra? Hã? Quem acha que Betseba estava errada? Estava não. Quem estava no lugar errado era Davi. Porque o furor dela ficava acima de uma torre, que era lugar das mulheres tomarem banho. Porque quanto mais acima, ninguém dava para ver. E aonde ele foi, era uma janela proibida, que não era normal o rei ir. Mas como ele estava à toa, olha a palavra. Como? Parou de guerrear? É por isso que a gente não pode parar de caminhar. Não pode parar de orar. Não pode parar de estar junto. Esse negocinho de ficar assim, não, não quero, eu quero chegar na igreja, eu quero ficar aqui no meu canto. Porque eu quero ficar agora carreira solo. Pode parar. Porque quanto mais você ficar com pessoas, mais a tua mente, porque a melhor coisa que tem é bater papo. E se você não gosta mais, ah, eu não gosto mais de bater papo. A partir de hoje, arruma uma amiga que fala melhor, mais do que você. Porque você só escuta, balança a cabeça e ela fica falando. Mas pelo menos você está sendo curada. A igreja está entendendo. Você vai sair daqui curado? Você vai pedir perdão à amizade que tu botou pra fora, amizade? Vai mandar um WhatsApp pra ela? Volta, amiga! porque agora minha mente está curada para fazer amizade contigo. Vamos? Talvez a tradução da minha Bíblia seja diferente da sua. Vamos lá. Provérbio 23:7. Estou quase terminando já. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, em sua mente, assim ela é. Vamos à igreja? Repete. Com a mesma tradução que você está na sua Bíblia? A tradução da minha é bem mais fácil, né? Mas maravilha. Vamos lá. Adoro isso. Porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de órgão, um músculo. Ela está falando da mente, do pensamento. Tá? Não pensa, ah, é o coração. Não. Assim ele é. Come e bebe. Te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. Você vê que olha como é que essa... Porque o texto em Provérbios vai dizer que a pessoa tá, realmente estava numa situação muito difícil. Porque manda comer e beber. Você entendeu? Come e bebe. Come e bebe. Porque do jeito que você pensar, assim sucederá o jeito que você vai levar a sua vida. Vida de fracasso dentro da sua mente. Vida de fracasso na sua realidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Cuidado com o seu pensamento. Gênesis capítulo 3. Linda essa. Maravilhoso. Como é bom a nossa mente estar transformada. Como é que eu transformo ela, pastora? Primeiro tópico: lendo a Bíblia, meditando nela de dia e de noite. Graças a Deus acabaram com a caixinha de promessa. Comprimido de crente preguiçoso. A Bíblia, pela manhã, tem que ser como um pão com manteiga com você. Levantou, tomou seu banho. Senhor, eu vou sentar para meditar e ouvir a tua voz. É mais fácil a gente ouvir do outro, né? Eis que te digo. Não é? Engraçado esses profetas. Não sou contra a profecia, não, porque Deus também me usa. Ele vê a identidade, o CPF de todo mundo. Mas o mais incrível, a Bíblia não revela identidade nem CPF. Mas para morar no céu, teu nome tem que estar escrito. Então não adianta a revelação de CPF. Deus quer que o teu nome esteja limpo. Limpo em todos os lugares que você passar. Nome limpo. Vamos lá. Todas acharam? Vamos? Gênesis 3. Mão é coisa maravilhosa. A igreja está compreendendo? Você está se alimentando? Pastor, eu queria uns gritos. Calma, a irmã que está do teu lado vai gritar já já para você. Espera aí. Porque as pessoas pensam que poder de Deus é debaixo de grito. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer que quando em Romanos, no capítulo 12:2, ele vai dizer que o nosso culto tem que ser um culto racional. Um culto pensante, intelecto. O que eu faço com isso aqui? Isso aqui eu posso mudar. Se eu não mudei, eu vou mudar a partir de hoje. E eu não vou levar isso para a vida toda. Porque... E uma coisa, irmão, uma mente de 90 anos, de 92, 95, para você mudar, dá trabalho. É por isso que os pastores hoje têm muito trabalho. Porque tem gente que vem já de outro lugar com a mente já cauterizada. E para chegar no lugar, para arrebentar a cauterização, dá trabalho. Porque as cicatrizes que foram feitas, dá trabalho para curar. Amém? Então vamos lá. Olha como é que o inimigo, ele não tem pressa para agir na nossa mente. Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente, curar ela todo dia. Vamos lá. Gênesis 3:1. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela se aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus te disse que não devia comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A igreja está prestando atenção? Quem bateu o papo? Quem chamou para conversa? E a serpente era de outro lugar? A serpente era da onde? Do jardim. Satanás, ele não é burro, ele só vai utilizar de coisas do teu habitat. Não adianta que ele vai trazer nada de fora, ele vai trazer todo o teu ambiente. Aonde está o teu ambiente é onde ele vai usar. Você está entendendo? A serpente era da onde? E eu ainda quero dizer para você, biologicamente, ela tinha perna, andava, então ela tinha uma velocidade. Só que ela foi usada por sua rapidez. E uma coisa que Satanás não tem é pressa. Nem adianta. Ele não tem pressa. E é uma das suas características, é a paciência para destruir. Então ele tem pressa. É por isso que ele vai no pensamento. Ele não quer pegar os seus pés. Ele quer ir primeiro na sua mente. Primeiro que ele não pode penetrar no mais profundo do divino. Aí ele vai no seu ouvido. A Bíblia diz que ela, ó, que ela, um animal do campo que o Senhor Deus tinha feito, afirma a Bíblia, foi Deus que fez. Esta está, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela falou ou perguntou? Primeiro ela jogou uma pergunta. Se ela jogou uma pergunta, ela estava esperando o quê? E uma coisa, no paraíso, se você for ler o contexto e o texto da Bíblia, a gente vê que a obediência foi o foco. Mas sabe o que, que trouxe a desobediência dentro do jardim? A insatisfação. Eles ficaram insatisfeitos com tudo de bom que tinha. Segure na mão do teu irmão que está bem do teu lado, que é teu parente, que eu sei que é teu amigo. Diga para ele, a insatisfação faz a gente ficar doente? Olha que coisa linda. Ela te esperou uma resposta. Vamos lá? Dois. E ela ainda está falando? Não é certo comer de todos os frutos? E ela perguntou? Dois. Vamos lá? Versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto da ave do jardim, comeremos. Você vê que ela não faz a seleção da árvore. Das árvores do jardim, comeremos. Podemos comer tudo. Ela deu assunto ou não deu assunto? Aí eu quero dizer para você, o passarinho pode até passar. O pensamento pode até vir, mas uma coisa que ele não pode fazer é um ninho e colocar ovos. Porque se colocar filhote, ele vem atrás, toma, além da tua mente, teus filhos, tua casa, vida material, vai escangalhando tudo. Por isso que tem gente que não consegue tirar coisas velhas de dentro de casa. Fala assim para a irmã, isso é outro assunto. Nós somos agora só na beirada do ouvido. Fala assim para a irmã, só na beiradinha do ouvido. Esse papinho que vem para você de noite, falando mal do teu marido sem ninguém te contar nada, o pensamento vem. Está vendo como é que ele te trata? É assim, com certeza. Ele está com outra. Olha o celular. Liga para ele. Aí tu fica, cadê o celular? Ou senão tu liga. Alô? Onde você está? Eu estou escutando barulho de muitas vozes aí. O homem está dentro do trem. E é engraçado que a vozinha vem ou não vem? Vem ou não vem? Olha a vozinha. Teu filho não olha para você? Eles não ligam para você? Aí a vozinha vem. Liga assim. Se eles não ligam, eu ligo. Meu filho... Mamãe tá com saudade, tá? Beijo, te amo. Aí Satanás, perdi. Pô, cadê? Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, para entrar dentro da tua casa, ele precisa de autorização. Ele não entra assim, não. Ele precisa do marcadinho, ó, do anel do rei. Não entra assim sem autorização, não. Agora, se a tua mente começar a aproveitar e deixar ele fazer ninho, ele vem, coloca os ovinhos e vai destruindo da geladeira a financeiro a tudo. Daí a pouquinho a gente está sem nada. É por isso que você, às vezes a gente fica assim. Não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar. Porque os filhotinhos estão tudo colocados ali. E ele não precisa botar o ovinho muito forte, não. Porque ele vem surrateiro. E ele só precisa de um acesso. Qual é o acesso para entrar? Que se ele bater na tua porta, tu vai abrir? Pro demônio? Claro que não. Se ele mandar um Sedex, uma caixa, compra livre, tu não vai nem aceitar. Está escrito assim, ó, ao diablo. Tu não vai aceitar. Não vai aceitar a caixa. Então ele é esperto. A primeira oportunidade que ela me der brecha, eu vou conversar com ela. É por isso que a nossa mente tem que estar cheia. A gente tem que buscar o tempo todo. Está na pia, vai buscando, está na hora, está em qualquer lugar, está buscando, está orando, está cantando, está clamando. Você vê que as pessoas estão num desespero. Já andou na rua para você ver? Tem gente comendo, irmão, como não tivesse amanhã. Tem gente comprando como não tivesse amanhã. Tem gente comprando sapato se não tivesse amanhã. Só que a igreja não. A igreja tem um amanhã. Ela tem coisas eternas. A gente tem esperança. Quem não tem esperança é o mundo. Mas já a igreja tem esperança. E enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, a nossa mente vai dizer, ainda tem esperança para a minha vida, para a minha família. Glória a Deus. Aí ela respondeu, a gente não pode comer do fruto de todas as árvores do jardim. Exceto a árvore que está no meio do jardim. Vê se não é, no meio. No centro de tudo. No meio. Aí eu, ó. E uma coisa, hein? Esse papo não durou. A queda foi assim, ó. Uma semana. Não. Primeiro, se ela estava na árvore e era para buscar o fruto, então qual era a tarefa de Eva no jardim? Buscar fruto. Para alimentar onde? Segure na mão do irmão que está do lado. É você que alimenta aqui para levar para casa. Aí tu leva alimento que é ruim, a casa fica ruim. É você que leva alimento. Quem tem que estar no meio, no centro das coisas, no meio da tua casa, no meio da tua vida? Jesus tem que estar no meio. Convida ele para ser o centro. Para de assistir culto como se fosse assistir um cinema. Eu vou lá para assistir o culto. Não, culto é dado. Culto é oferecido. Você é a oferta. Aí essa oferta vai para casa. Quando chega lá, a oferta tem cheiro suave. Todos que estão na tua casa vão comer do reflexo daquilo que você está buscando. Do jeito que você chegar em casa falando, olha o culto, ah, Jesus amado, você era uma pregadora branca azeda lá de Santa Cruz, que coisa horrível. A pessoa dentro da tua casa vai ouvir. O culto foi uma benção. Toda vez que eu chego na igreja, na minha casa, na minha, pra dentro da minha casa, da minha igreja, gente, o culto foi demais, deu vontade de sair, me deu vontade de jogar no chão. Aí todo mundo que está na minha casa, às vezes que não vão ou não tem tempo de ir, olham para minha cara. Poxa, mãe, querida, no dia que você não perdeu, você deixou de ganhar. Tem coisas que os meus filhos estão comendo porque são reflexos da minha fé. Porque na tua vida, quando uma mente curada, todos vão comer no coletivo. Para de pensar individualista. Não pense individualista. Eu estou buscando a salvação individual. Não. Tu é pastor da tua casa. Tu é o auxiliar da tua casa. E Jesus vai te pedir conta da tua família. Eu preciso chegar na minha casa já com a mão estendida. E outra coisa, para orar o teu quintal, não precisa levar, irmã, foguinho puro lá de Belfor Roxo e de Chaperó e de longe de Macaé. Não! A profeta vai se levantar, vai ser você. A conversa durou, bateram papo, aquela conversa boa. E ela deu confiança. Porque no primeiro dia ele perguntou. Aí perguntou, Não é certo? Vocês podem comer? Ela deu assunto. Querido, abriu porta. E uma coisa, diabo não precisa da porta reganhada. Ele só precisa de uma contendazinha dentro da tua casa. Uma briga pelo controle da televisão. Uma discussão. É por isso que lá em casa, quando todo mundo na minha casa é nordestino, então nordestino não fala baixo de jeito nenhum. Eles têm problema de falar baixo. E eu fico na minha casa assim, ó. Pss, pss. Aí meu filho fica, o que é isso? Inseticida? Pss. Fala baixo. A vizinhança vai achar que a gente está brigando. Para não entrar contendo, porque você começa a falar alto, um outro começa a falar alto. Daí a pouquinho a gente vai começando. Não. Começa a cortar a contenda por aí. Epa, aqui não. Que isso, mãe? Não, 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 não. Aqui não. Dá um beijinho na sua mãe, na sua irmã, e vai lá no banheiro tomar banho. Vamos. Amor, nada. Oi, oi. Não, a gente vai brigar, não. Vamos embora. Sabe como é que eu curei meu marido? Quando meu marido vinha falar alto, aí eu, que isso, me beijando uma hora dessa? Falei, se não curar com beijo, não cura com outra coisa. Você vai discutir a noite toda. Aí sabe o que o demônio vai dizer na sua mente? Dorme separado. Não dorme com ele, não. Fica desentendido. Aí, mas pastor, é uma briguinha de hoje. Mas a briguinha de hoje vai virar para amanhã, da manhã para depois. Aí sabe quem está doente depois? É você. Porque mulher, ela é um baú. Desculpa, tá, as mulheres, mas se sou mulher, eu vou dizer isso para você. Mulher é um baú de guardar a caqueiraria. O povo gosta de estar coisa de velha. Lembra da coisa e fica lá na pia. Tá lavando roupa com ódio. Você vai ver só. Fala com a cueca. Vai ver. Tu vai ver só. Tá, tá. Não durmo mais. Não durmo. Doente. Mente curada. Me aborreceu. O que, que meu marido gosta? É do mocotó? À noite ele vai comer mocotó. Tem muitas pessoas que ainda não converteram a sua família porque a mente não está curada. Às vezes você fez uma batata frita, fez tudo bonitinho. Daí por que chega teu marido com a língua de boi para fazer. Amor, eu estou com vontade de comer boi. Olha, em nome de Jesus, hein, o demônio está carregado contigo. Que espírito. Eu já fiz tudo. Você quer, meu filho? Mão, quantas das vezes eu estava me preparada já para sair para pregar, toda arrumada. Meu marido, eu trouxe um negócio para mim comer. Falei, amor, tu espera. Tem gente que quer ter vitória, mas não quer matar demônio todo dia. Sabe como é que é mais fácil amar demônio? É quando ele se manifesta. Agora, o pior demônio, que eu ainda vou pregar isso aqui. Pior demônio é o da influência. Que o que de manifesta, você jejua, ora e chama a equipe para tirar demônio. Lembra? Lembra quando Jesus falou? Vai, que a tua filha está curada. Quando ela chegou em casa, a menina estava sentada. E ela disse que a menina estava subitamente endemoniada. Sabe o que estava acontecendo? Ela não estava podendo nem sair de casa. Ela trancou a menina. Fica trancada aí, porque esse demônio não vai me parar mais, não. Esse demônio não vai me deter mais, não. Eu vou encontrar. E ele ainda falou assim, ó. Tem um texto que ainda diz assim, ó. Diga que eu não quero que ninguém me incomode. Eu vou entrar aqui na casa, ninguém me incomode. Só que ela pega ele entrando. E ela dobra o joelho no chão e diga, por favor, me ajude agora. Olha, irmão, a mente dessa mulher aqui, que mente maravilhosa. Olha, eu estava analisando a mente dela. Porque Jesus dá um potoco nela. Potoco. Bem forte. Desculpa a minha linguagem, mas é assim mesmo que eu prego. Ó, um potoco dela assim. Hã? O que você quer? Minha filha. Não. Não é lícito. Eu pegar o pão que eu estou alimentando Israel, a nação santa, e dar para você. Não é lícito. Sabe o que ela disse? Até os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Você sabe o que ela estava dizendo? Eu sou uma pessoa que eu não tá, eu estava fora parte mesmo. Mas agora, quando eu te encontrei, eu dobrei o joelho e agora eu estou fazendo parte da tua casa. Lembra do cachorro que ele está dizendo? Literalmente, analiticamente, Ele está dizendo que o cachorro fica fora. Já viu o cachorro que não tem intimidade com a casa? Ele estranha todo mundo da casa, até morde o dono, porque ele não mora na casa. Ela estava falando de um cachorro que tinha intimidade, que ficava rodando para lá. Aí ela diz, até os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Mas quem é que dá migalha para o cachorro andando dentro de casa? Primeira coisa que você faz, você pega um pedaço de pão, você tira logo o primeiro pedaço, não é? Pedaço da carne, você tira logo o pedaço da carne. Sabe o que ela está dizendo? O senhor está achando que ele dá migalha. Mas olha, eu vou comer da parte da primícia da tua parte, porque eu dobrei o joelho para falar contigo. Que isso, pastor? Eu nunca entendi dessa forma. Sim. Ela falou, primeiro, eu estava lá fora, agora eu sou íntimo. Agora eu sou um tipo de cachorrinho que estou íntimo da casa. Então eu vou comer da primazia que vem do Senhor. Coma de Deus, do que vem de Deus. Aleluia. Faz assim, que isso, pastora? Maravilha. Coisa gloriosa. E é engraçado que ele fica engutir a palavra dentro da cabeça dela muito firme. Você vê como é que ele fala, ó, vamos, número 3. A igreja está entendendo? Amém. Aí ela fala, Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Olha o que, que ele falou, olha isso. 4. O que, que ele disse? Certamente não morrerão. Aonde que você vê uma base de cura mental baseado na mentira? Ele criou uma base de mentira. Desculpa, você nunca pensou dessa forma? É essa forma de cura dentro da sua mente. Por isso que é bom um culto intelecto. Olha a base de mentira que ele criou primeiro. Tu não vai morrer. Mas a morte que ele queria engudir na cabeça dela era morte física. Só que ele sabia que a morte não era física. A morte era o quê? Eterna. Vocês vão ficar sem direito nenhum. Por isso que ele diz, vocês não vão morrer. Já viu o diabo falando? Quando ele vai aproveitando os pensamentos da sua cabeça, tem gente falando mal de você. E ninguém está falando. Ele que está inventando. E quando estiver falando, lembra que o teu nome está na mídia. Ah, mas os fofoqueiros. Não é fofoqueiro. Bota na tua cabeça. Não é fofoqueiro. É comunicólogo. É o comunicólogo da igreja. Não se preocupe. Tem pessoas adoecendo que parente está falando mal. Não estão falando mal. Mora no quintal, mora naquela cabecinha de porco, com todo mundo junto. Quem mandou você fazer sua casa lá? Se fez, agora fica com a mente curada para sair daquilo ali. Porque aquilo ali é uma reprodução que eu ainda vou falar semana que vem. Mas, pastora, porque tinha esse terreninho aqui, eu fiz. Só que tu não abre a porta para falar com a tua cunhada. Não fala para falar com a tua sogra. Fala, então não vale a pena ficar lá. Tu tá adoecendo, toda inchada, perna toda dolorida. E tu tá achando que é diabetes. Não é diabetes. Diabetes já passou há muito tempo. É uma mente doente. Fica maquinando que alguém fecha a porta. Olha lá, passou, ficou olhando para minhas coisas. Ninguém olhou. Tinha uma irmã na igreja que falava assim, ah lá, a irmã toda vez olha pro meu cabelo. Eu falei, irmã, para, a irmã já percebeu? Ela é vesga. A irmã é vesguinha. Ela não tá nem olhando pro seu cabelo, porque a irmã ficava olhando pra lá, ela já tava olhando pro cabelo. Segura na mão da irmã que tá falando, para de deixar o diabo dar conversa. E se abrir a porta, dê acesso, ele vai fazer graça. Tu não vai ficar em igreja nenhuma. Tu não vai adorar nada. Tu não vai querer fazer nada com ninguém, nada. Não deixa ele aproveitar e não dar conversa. Quando ele começar a bater papo contigo, tu já começa a o repreender. Pode sair. Aqui não é teu lugar. Lugar de habitação do Espírito Santo. É lugar de transformação. Lugar de vida. Aí ele quis, olha só, irmão, montar uma verdade dentro de uma. Você acredita que tem pessoas com a mente tão doente que ela vive baseada numa mentira? O mundo de Bob. Baseada numa mentira. Ela já mentiu até para ela mesma que ela é crente. Só a família que já viu que ela não é. Porque para ver tem que ter testemunho, comportamento, mudança de vida, mudança de fala. Quem está na minha casa não espera agressão da minha parte. Espera o quê? Eu ficar assim, ó. Jura? Queridos. Tem gente que era valente. Eu era também. Valente, batia. Mas agora não, pastora. Agora, já viu? Só vive nervosa, estressada. Cheia de bolotinha no corpo. Mente doente, irmão. Jesus, e primeiro, eu acho muito engraçado. Desculpa se estão gravando, mas você vai ouvir isso aqui. As igrejas estendem campanha de um lado a outro, com um banner lotado de cantores, para todo mundo mergulhar, mergulho de Namã, que foram 7 vezes, porque eu fico mergulhando 24. São 7. E não há uma transformação de vida. Não há. Porque, primeiramente, Deus vai trabalhar dentro do teu ego e dentro do teu superego. Foi isso que Deus trabalhou na vida de Namã. Tu tá cheio de ego e eu vou trabalhar no teu superego. Porque tu não queria tomar banho aqui? Ainda olhou assim, mas não tem rio melhor do que esse? Eu acho que Eliseu olhou para cá e disse, até tem. Mas tu merece isso aí. É que quando tu sair, tu vai entender que tu é barro. Amém, irmãs? Seja um crente independente de pegar e dar logo uma voz bem forte de autoridade quando Satanás vier para o teu ouvido. E não alimente, porque ele precisa do alimento, você sabe disso. Amém? Não alimente. Quando alguém vem falar alguma coisa, você está falando de quem? Ah, é para edificar? É para somar? É para multiplicar? Não. Então, querida. Até as minhas amizades. Escuta isso. Uma mente curada faz amizade para crescimento. Não faz amizade por afinidade. Por que, que tem pessoas que se decepcionam com amizade? Porque você tem que fazer amizade, você tem que ter propósito de amizade. Amém? Glória a Deus. Não baseie a tua vida, uma base que ele disse para ela, uma base na mentira. Querendo trazer uma verdade. Vamos. E ele disse para ela: se não morreremos, certamente vocês não morrerão. Bem, trucou a serpente, Deus sabe muito bem que nós, no instante em que comeres desta fruta, seus olhos abrirão. Olha como é que ele é mentiroso. Como é que ele vai, né? Vai. Fala assim para a irmã. E a conversa durou, né? Bate papo forte no jardim. E a gente dá conversa também. A gente dá. Lembra que Jesus chegou e falou assim: eu sou a porta. Lembra disso? Satanás só precisa da porta. Se Jesus for a porta da tua casa, não tem como. Ele precisa ser a porta aqui. Aqui só passa. Ué, mas eu não estou mandando você virar religioso. Lunático. Não. Morar no monte. Não. Senão eu vou te buscar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando uma mente de transformação. Uma vida mudada. Uma mente transformada. Que aquilo que eu pensar, eu falar e eu agir. Que as minhas falas, meus pensamentos, são tudo aquilo que eu vou comer na minha realidade de vida. Amém? E todos, repete-se comigo, e todos comerão dos meus pensamentos. Você chegar em casa... E o seu pensamento é o quê? Eu estou dando só exemplo de coisas materiais. Tem gente que fica assim, não, deixa essa tinta aí, que essa tinta lembra a vovó. Igualzinho agora, saiu agora na internet, uma parede de uma moça, se você quiser em casa procurar. Já viu quando há infiltração na casa? A casa dela está tomada de toda a infiltração. Ela viu uma rainha da África e embaixo um rei da África. Fala para a irmã, quando a mente está doente, a gente vê a imagem mesmo. a casa toda infiltração. Igual se eu estava na faculdade, as meninas, vai lá dentro para orar que depois da chuva apareceu a imagem de São Jorge. Fui lá dentro, porque a faculdade que eu fiz era católica. Aí entrei, quando eu entrei, a menina, ah lá na parede, São Jorge. E eu assim para as meninas. Tá vendo? Não, São Jorge. Aí eu falei, então, querido, ele saiu galopando, porque eu não consigo ver ele de jeito nenhum. Sabe aquele espírito que tu tá vendo dentro de casa? Não é tua mãe. Não é quem morreu. Jesus talvez vem visitar tua casa e tu tá expulsando Jesus com o nome dele mesmo. Porque a nossa mente está tão doente que a gente não consegue perceber a presença dele dentro da nossa casa. A gente expulsa Jesus com o nome dele mesmo. Sai, Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro, o espírito maligno não vai vagar dentro da tua casa. Cura a tua mente. Mas meu filho vem falar comigo. Eu sei que tem pessoas aqui. Eu sei. Meu filho vem falar comigo, minha mãe vem falar comigo. A minha avó, que já morreu há muito tempo, veio falar comigo. Não veio falar nada. Porque a palavra que está trazendo hoje para a tua vida é uma palavra de vida para você. E quem foi, não voltará mais. Se morreu em Cristo, naquele dia, realmente, nós vamos nos encontrar. Se morreu em Cristo, glória a Deus. Vamos, segue. Estou acabando que eu quero orar pela sua vida. Quem está gostando? Quem está entendendo? Quem vai botar em prática? Escuta isso. Olha o que ele mais queria. Olhos serão abertos. Primeira coisa que ele quis dizer. Seus olhos serão abertos. Agora diz a verdade, irmão. Para que olho aberto com aquelas maravilhas todinho do jardim? E eu lendo esse texto, eu nunca tinha parado para isso. Quantas pessoas com a mente que não estão curada, querendo ver além dos olhos do outro. Vou repetir. Tem pessoas que querem ver a glória de Deus através do olho do outro, sem experiência com Deus. E a gente precisa dessa experiência. Mas a senhora tem experiência que a senhora é pregadora. Não. O mesmo patamar que eu tenho é o seu. Sou membro de uma igreja. E eu tenho uma coisa comigo, irmão. Pregador, para mim, ele não tem ministério próprio. Ah, eu tenho um ministério próprio. Só se ele é pastor da igreja. Mas pregador, para mim, tem que ter um pastor na cobertura sobre a sua vida. Sou cantor. Mas de que igreja tu é? Não, eu canto aí. Ué? Periquito sem gaiola? Não. Não tem ninguém que alimente? Da onde você é? Você tem um nome. Ninguém chega para você e pergunta, você é casada com quem? Ah, com qualquer um. Aí o diabo, ele precisa saber a quem você está servindo. A quem você está servindo? Isso, aprenda. Uma mente curada consegue assimilar a voz do pastor. Ele sabe quando ele está andando dentro de casa. Eu conheço. Se você não tem a sua experiência, eu tenho. Teve um dia que eu estava na pia, lavando louça, e eu vi aquele negócio fazer assim, ó. Aí eu comecei. Rá, 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 rá. Senti a presença de Deus dentro de casa. Aí daí porque meu marido chegou na porta, aí meu marido, eu estou escutando meu marido falar pro meu filho, tua mãe está pulando lá com a faca na mão. E eu assim, mão, lá, lá. E no outro lado, uma perninha de frango. Eu estava cortando frango. E eu estava escutando louvor. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. E eu estava adorando o Senhor. Aí eu escutei meu marido. Pega tua mãe. Vai lá. Aí o meu filho foi fazer isso aqui, ó. Me segurou pela cintura. Como eu não sei o que ele achou. Me segurou pela cintura. Quando ele segurou pela cintura, ele começou, aí o meu marido, vai gente, segura, segura. Estava todo mundo na sala. Irmão, dentro da cozinha foi todo mundo tomado de uma glória. Sabe por quê? A presença que tem dentro da tua casa, ela é autêntica. Oh, aleluia! O demônio não tem poder de entrar dentro da tua casa se ele não pedir autorização e nem você abrir a porta. Não vai morrer, não. Ela podia muito bem. Parou o assunto. Porque o assunto que ele falou comigo é que a gente morre. E eu não quero abrir meus olhos, não, porque eu já estou vendo tudo verde. Ela podia ter cortado o papo ali. Mas sabe o que? Sabe o quê? Você dando conversa, você desalinha a vontade de Deus com a sua. Vai dando conversa. Vai dando conversa. Você vai desalinhar a vontade de Deus com a sua. Era isso que ele queria. Ele queria que o homem desalinhasse toda a sua vida. Porque se eles perdessem o paraíso, eles perderiam o quê? A vida. Faz assim, olha para tua irmã. Ele não é burro. Aí tem gente que ainda fala, eu ainda vou contar aqui no finalzinho dessa campanha. Tem gente que ainda está brincando dentro da igreja, irmão, de ser crente. E eu sei de onde eu vim. E da onde eu vim, irmão, por isso que eu sirvo ao Senhor com unha, dente, graça, fé, confiança, dúvida. Porque eu sei da onde ele me tirou. E eu sei que Satanás não é brincadeira. E ele está querendo destruir tudo aquilo que é perfeito de Deus. Vamos. Ele queria que o homem fosse perder o alinhamento de Deus. Primeiro que Deus tinha criado o homem para quê? Para o homem andar separado dele? Hã? Para andar como? Junto? Junto? Você vê que é tão junto que a Bíblia vai relatar que Deus visitava Adão ao cair da tarde, todo dia. E tem algumas Bíblias que tem a tradução que vai dizer que a voz e os seus passos passava pelo jardim. Está aqui no texto. Aí pergunta, quando Deus anda no paraíso, desce com seus passos e ele começa a chamar Adão. Quando Adão vem, ele olha atrás da moitinha. Todo mundo conhece essa história. Ele vê que Adão está vestido. E ele olha, quem te vestiu? E é engraçado, irmão, que Deus faz uma pergunta. É pergunta que ele faz. Quem te vestiu? Era a hora que Adão tinha aberto a boca e dito, Senhor, eu errei, eu pequei. Mas quando a nossa mente está doente, a gente faz base da nossa mentira dentro de uma verdade, que a gente acha que é uma verdade. Sabe o que ele abre a boca? Com a mente já doente, cauterizada, pelo erro que tinha cometido, ele diz o quê? A mulher que tu me deste. Vou traduzir para você. Eu estava muito bem sozinho. Tu vem e me arruma esse calo, e esse calo me termina fazendo o que tem que fazer. E agora a Eva olha para a serpente, e a serpente com cara de paisagem, porque Satanás já tinha ido embora, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele é um ser espiritual, ele fica nas potestades, enquanto você está sentado aqui, o céu que você não consegue ver, além disso aqui, há uma luta constante para que tu não entenda, para que tu não saia daqui diferente, para que não muda, para que tu muda. Sabe o que ele quer? Ele quer que tu continue andando com essa vidinha que você tem a vida inteira. Vindo para a igreja, para ele não quer você no mundo, ele quer você sentado aí sem transformação. Porque sem transformação na igreja, você contamina o outro. Da glória? Para que ele quer você no mundo? Se ele quer, a função dele é destruir a igreja, ele não quer destruir o mundo já é dele. Ele quer que você fique essa vida que você veio de lá e trouxe, lá do Egito. E ainda está com a galinha que trouxe do Egito, com a vaca que trouxe do Egito, com a joia que veio do Egito. Agora é dia, é hora, momento, todas as quarta-feiras você vai largar um pouquinho da joia que trouxe do Egito. Porque se deixar muita joia, tu vai terminar criando um bezerro para adorar. Fala assim, eita, ela mesmo que vai vir com toda a quarta? Vou vir mais não. A sua vida não vai ser mais como uma roda gigante, ela vai ter que parar. Parou. E vai ter crescimento, vai ter multiplicação. Glória a Deus. E é engraçado que ele oferece a vida a ela, mas a mentira de uma morte eterna. E é isso que a gente precisa levar para a nossa casa, vida eterna. Aquilo que o povo não tem, a gente tem que levar. Primeiro, querida, eu estou sempre falando em todas as minhas pregações que eu vou. No dia que Jesus voltar, que ele já está tendo, é o tempo, o ano 2020, é tempo de colheita, para muitos Jesus já está voltando. Eu deixo minha casa para você, meu carro, fica à vontade. Eu nem vendo, eu dou. Fica à vontade. Tem gente doente, mentalmente, numa busca constante do capitalismo por dinheiro. Só que para onde você vai, nada você vai levar. Sabe o que, é que você vai deixar para alguém? Legado. A minha mãe era uma mulher de fé. Minha mãe era uma mulher de oração. É isso que você tem que deixar. É assim, perdão. Pessoa perdoadora. Segure na mão da irmã que está atuada. Diga para ela, eu sei que está com coronavírus, mas eu vou segurar na tua mão. Olha, escuta isso. Fala para ela assim, ó. Perdão não é para quem precisa. Não é para quem merece. É para quem precisa. Amém? Para a gente fechar, olha isso. Você já percebeu, em toda a cura de Jesus, Jesus não curava primeiramente o físico. Que isso, pastor? Nunca olhou isso? Cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí alguém, cala a boca. Aí ele perguntou, quem está vindo? Um tropel de multidão. Ué, não é normal. Mas a Bíblia vai dizer que ele nem estava no meio, nem estava dentro, nem estava fora, mas ele estava à beira, à beira do caminho. Só que quando Jesus passa, escuta isso, quando Jesus passa, alguém manda ele calar a boca. Jesus escuta ele dizendo. Só que ele vai lá longe e começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Não é isso, irmão? Isso já era cura mental, porque ninguém disse para ele. Alguém falou que era Jesus de... Hã? Aí ele lembrou. Ué, Jesus de Nazaré? De Nazaré não vem nada. Mas peraí, sabe aonde ele foi? Isaías 53, Isaías. Ele lembrou das promessas que foram feitas. Aí ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Porque de Davi, de Judá, vinha Jesus. Judá, Belém, Belém, casa do pão. Pão, alimento. Aí o que, que ele viu? O alimento está passando. Então é hoje que eu tenho que me alimentar. Aí Jesus, para a multidão. Jesus, para a... Irmão, quando a tua mente começa a ser curada, todo o universo fica ao seu favor. Agora, quando a tua mente não é transformada, tudo fica contra, já viu? Porque a gente acha que todo mundo conta, mas não tá. Eu escutei um jovem falar para mim assim, tudo para mim dá errado. Eu falei, espera só um instantinho, vem cá, fulano. E você? Para mim também dá. E você? Também para mim também dá. E você? Para mim também dá. Mas deixa eu te perguntar, quando dá errado, o que, que tu faz? Ah, eu continuo. Errado ou não, tô batendo tecla. Tu desiste? Não. Tu desiste? Não. E você? Ah, eu paro. Então é por isso. Não é o universo. É a tua mente. Porque tem mulheres aqui, tem homens aqui, que começaram as coisas e não terminaram. Começa um culto? Termina. Fez teologia? Começou? Termina. Vai até o final. Ah, mas é porque a minha mãe falava tanta coisa. Acabou, mamãe morreu. Lembra de Jesus, Deus falando para Josué? Meu servo, Moisés, está morto. Amém? Aí Jesus para a multidão. Quando Jesus para a multidão, Jesus não faz isso, irmão. Está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. Jesus não faz isso aqui. Está curado. Para de gritar, está curado. Ele não faz isso. Ele não cospe no chão. O tipo de pessoa é o tipo de cura mental. Sabe o que Jesus perguntou para ele? Olha a palavra. Quer tornar a ver? Vou repetir. Quer tornar a ver? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó. Por alguns momentos ali, Deus, Jesus sabia que ele tinha visão. Algumas Bíblias explicadas vai dizer que ele tinha visão e perdeu a visão. Então ele tinha tido visão. Ele vivia numa vida diferente do que ele vivia. Sabe aonde Jesus foi? Jesus foi curar primeiramente o que ele queria. Quer tornar a ver? Porque se você for lá atrás daquilo que você tinha, eu restituo tudo. Mas se você não quiser, você vai ter só uma visão e vai ficar na beira do caminho mesmo com visão, pensando pequeno. Mas o que eu quero dar para você é, quer tornar a ver visão sua, visão terrena, visão celeste. Deus não tem resposta pronta. A última palavra é dele. E a gente tem mania de querer resposta pronta. Deus, eu quero que o Senhor fale. Já falei, tu não entendeu. Porque a gente tem mania de resposta pronta. Quer tornar a ver? Jesus podia dizer, alguém tem emprego para cá, para ele? Lembra do cego de Siloé? Lembra? O que Jesus fez? Jesus no meio da multidão. Agora vai. A multidão, que isso, gente, para, que loucura que está fazendo isso com o cego, vai bater, não é assim que a gente fica? Vai bater, gente, ajuda. Gente, eu acho ele demais para curar, ele é incrível, tem um humor maravilhoso. Por que que ele não pega, passa a lama, tira a lama sozinho? Não, vai, vai, ele manda, vai. Olha para a irmã e diz assim, Deus está mandando tu ir. Aí ele vai, vai para o tanque de Siloé, vai. Aí está o cego. Cego, agora tem segredo, faz assim, ó, tem segredo com ele. Ele tem habilidade. Repita comigo, ele tem habilidade de curar a mente e transformar o físico. Aí saiu o ceguinho. Pasta de lama, olho fechado, e assim para Siloé, pro tanque. E a multidão assim, ó. Meu Deus. Quando o cego faz isso aqui, ó. Joga primeiro. Vai lá e lava. Aí tá ele lavando o olho. O olho. Sabe o que que Jesus queria? Que ele visse? Não era a multidão. Visse ele mesmo. Eu não quero curar a tua visão física. Eu quero trazer a tua identidade que tu tinha perdido. Para você ver a multidão, é fácil. Quero ver você. E tem gente que se perde no meio do evangelho. Perde a identidade de ser filho. E fica como neto dentro da igreja. Que isso, pastor? Neto? É. Pirracento? Fofoqueiro? Porque neto é fofoqueiro. Tu sabe que neto é fofoqueiro. Ele conta tudo da casa, conta pra vó. Vó, minha casa tá uma miséria. Minha mãe não tem nada. Meu pai brigou com a minha mãe. Lá não tem banana. Lá não tem iogurte. É mentira? Quem é neto aí? Tem crente assim. Lá na minha igreja não tem nada. Você vê? Cheio de mania. Deus não lida com filho neto, com crente neto, não. Não. Você é adotado. Então, se é adotado, tu não é neto, tu é filho. Coma como? E traga sua identidade como? Filho. Adote como filho. Já viu o filho entrando na casa? Não sei você, mas tu já viu tu entrando na casa da tua mãe? Tu entra, abre geladeira, senta no sofá, bota o pé pra cima, pega a almofada, liga a televisão, abre geladeira. Mãe, o que a senhora fez pra mim? Tem algum enteado aí? Levanta a mão. Sou enteado, pastor. Quer dizer, tem algum enteado? Coitado do enteado. Se tu é um cristão enteado, coitado. Deus não lida com enteado. Por quê? Enteado dentro da casa não tem direito. Toda vez que ele vai sentar, o padastro ou a madastra, levanta daí porque é o lugar do teu irmão. Ei, larga o tranquilo. Esse aí é do teu irmão, dá pra ele. Divide com ele. O pobrezinho nunca comeu o pacote inteiro. Fala pra irmã, Deus não te chamou como enteado. Deus te chamou como filho. Então assuma a cura da tua mente como filho. Para de comer, querer comer o pacotinho como enteado. E outra coisa, enteado come a coisa escondido. Ele fica roubando dentro de casa, leva para dentro do quarto, para ninguém ver, porque para o padrasto, para a madrasta não ver. E fica tudo escondido. Tem crente assim, irmão, vivendo uma vida de enteado. É uma coisinha que ele come hoje, daqui a 10 anos mais outro. É uma vida que ele vai comendo aquela coisinha. Não, Deus te chamou para ser filho, abrir geladeira, ter direito de tudo, possuir o céu. De possuir o céu. Quer ver mais uma mente curada que Jesus curou? Que mente maravilhosa? É o paralítico do tanque de Betesda. Mas ele curou o físico? Não, ele curou a mente dele primeiro. Por que que a mente dele estava doente? Já viu a turminha que ele andava? Fala pro irmão aí do teu lado. Olha o grupo que ele cantava. Coxo, cego, aleijado. Era o grupo. Como que tu quer andar com uma pessoa que murmura o tempo todo, tu vai ficar com a mente curada? Se ela murmura o tempo todo. Como que tu vai andar com uma pessoa que tem a visão raquítica, que ela não, desce essa, ai, essa geladeira, eu vou raspar, vou mudar o pé, vou passar um plástico, vou comprar um negócio, vou pintar ela e ela vai ficar novinha. Olha o estado da geladeira, não segura mais em cima, congelador chora, não tem pé, não tem mais onde para segurar, ferrugem pelas laterais, o motor estala. Tem coisa nova para entrar dentro da tua casa, só não entrou porque você está apegada à velha. Mania de pintar as coisas. Faz assim para a irmã. Quem chamou ela, hein? Escuta isso. Escuta. Aí veio os quatro. E realmente... Um cego para ajudar o coxo todo torto. Não vai dar. Paralítico puxando uma perna. Não vai dar. Sabe com quem tu anda? Sei, na igreja eu sei que tem mesmo. Tem mesmo. Tem umas irmãzinhas que andam e elas ficam. Tu vai para oração? Ai, será? Então não vem. Nem vem. Eu falo. Não vem não, amiga. Fica em casa. Outra coisa, faz café pra gente, que a gente passa lá depois da oração, a gente vai tomar café na tua casa. Aí ela, ai, ó, como é que é? Eu acho que não tem pó. Faz mal não. A gente dá o dinheiro e tu compra o pó. Ih, mas tem que ir no mercado. Faz mal não. A gente vai lá antes da oração e compra o pó e te dá. Fala pra irmã, mente que ainda não foi curada. É por isso que tem gente que tem enfermidade, irmão. Que já, olha, tem problemas que já era para ter ido embora há muito tempo. Você sabe o que você fez com o problema? Você botou no colo o problema, está criando o problema, está dando de mamar o problema, está criando perna, está criando boca, e ainda está chamando mamãe. Desculpa, mas eu estou pregando desse jeito que é para você começar a entender que Deus te chamou para tomar o direito e não ficar. Mesmo que tu não goste da pregação, eu não estou importando com a tua cara feia, eu estou importando que nem tudo na tua vida é demônio, é Deus dizendo, eu vim para curar, eu vim para curar. Você já viu Jesus chegar no tanque de Betesda? Espera aí que esse demônio, 38 anos, acabando com esse homem. Irmão, não é possível, tu tá 30, ó, você que é, congrega aqui, ó, acho que é 25 a 45 anos que essa igreja tem. Você já sabe aonde tem um bebedor. Se eu chegar aqui, eu fico perdida. Tem gente que já vai no bebedor assim, de olho fechado. Ah, já sei onde está o bebedor. Você 38 anos no lugar. Vamos analisar, fazer uma análise da pregação. 38 anos. E eu sabendo que o anjo passava rápido. Querido, eu já estava assim, ó. 5 anos. 15, 20, 25, 28, 30, 38. Sabe onde eu estava? Mesmo paralítica, me arrastando, porque dava tempo, 38 anos se arrastando. Aí, já, aí ó, mas não dava para se arrastar porque era paralítico, dava sim. Com as perninhas molinhas, dava para chegar até na beirada do poço. Dava ou não dava? Mas o problema não é o físico. O problema é a mente. O problema não é o que tu não tem. O problema é o que tu inventa que tu não tem. Oh! Aí quando Jesus chega, ó, quando Jesus passa e olha. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus, quando passou, que isso? 38 anos aí? Nossa, vê Isaías, Jeremias, vê Ezequiel. Vê Samuel. Eu cheguei e ele ainda está aí. Segura na mão da irmã que está ao teu lado e fala para assim: não adianta mudar de igreja não, amiga. Se tu não mudar a tua cabeça. Se tu não mudar a tua cabeça, querido, tu vai levar a cabeça para a igreja, não tem como. É igualzinho, tem gente quando vem para da outra igreja, vem para outra igreja. Poxa, mas lá na igreja que eu tinha uma fita. Vai para a fita. Eu falo assim mesmo, vai para a fita, volta para a fita. Tu estava bem na fita? Lá? Não, lá não dava certo. Então, se quiser ficar aqui, vai ser curada. E eu digo para você, como pastora, adoro crente problemático. Gosto mesmo. Quando dá trabalho, aí que eu pego no calcanhar. Gosto. Eu não gosto daqueles que dizem assim. Eu gosto daqueles assim. Olha, pastora. Aí Jesus, essa vai dar certo. Pode, pode apostar, vai dar certo. Gruda nela. Isso é um Pedro na vida. Vai, 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 vai. Se não fosse isso, ele tinha dispensado Pedro. Gente ruim para ele, vira gente boa. Dá glória aí, gente ruim. Gente boa. Tá com medo de ser gente ruim? Uma vez eu fui ruim, ainda continuo ruim. E ele está melhorando o ruim que está dentro de mim. Que mudança é todo dia. Aí Jesus sabia que ele estava ali 38 anos. 38 anos. Aí quando Jesus falou: queres ser curado? Olha! Não, faz assim. Que isso? Ah, para. Para com isso. Gente, isso é pergunta que faço para uma pessoa que está enferma. Para, gente. Eu acho que a multidão ficou. Não, não. Tá brincando. Para com isso. Você sabe por quê? Porque antes dele agir na tua vida, há uma licença de escolha. Ele só faz o que você apraz a ele fazer. Já viu ele falando? Deixa que eu arrombo a porta que entro e sento e como com a tua casa. Eu bato. Se abrires, entrarei, sentarei, cearei. Fala que bonitinho, ele vai tomar minha Coca-Cola, comer comigo. Que coisa linda. Ele vai bater. Ele não empurra, ele bate. Ele vai dizer assim: Joana, para de tomar Rivotril, Joana. É. Aí Jesus chega para ele: queres ser curado? É, toda vez que eu penso, vem alguém e pula na minha frente. Ai, Jesus, vamos ser sinceros. Ai, Jesus, 38 anos? Sim. Toda vez que eu penso, alguém vem. Mas você lembra do grupo que eu falei? Cego, coxo e paralítico. O cego, mesmo o cego, ele queria sair daquele lugar, porque era um labirinto. Eram quatro poços que tinham para o banho. E o anjo vinha lá uma vez por ano. A presença só passava uma vez por ano. Só que a presença passava e trazia uma cura instantânea. Poderia voltar. Mas Jesus naquele dia disse para ele: queres ser curado? Eu só quero uma palavra que sim. Eu não quero a tua desculpa. Eu quero o sim, não a desculpa. Deus não está perguntando para você se você tem condições. Ele está dizendo o que ele quer fazer na tua vida. Ele está perguntando se você quer sair de lá da onde você mora? Não. Ele está perguntando que ele vai curar você primeiro, para mudar o ambiente em você, para depois o ambiente dentro da sua casa. Porque não é o ambiente que está mal, é a tua mente que não está legal. Fica de pé. Sabe o que Jesus fez com ele? Tocou no ombro dele. Toca no ombro do teu irmão assim. Assim. Ah, para. Bate com força. Ah, para. Ele não falou assim, ah, tarde. Ele estava querendo penalização. Para de se vitimizar. Ser vítima. Não seja vítima de você mesmo. Não seja. Amém? Não seja. Não se faça de vítima para dentro da sua casa. Sou capaz, eu tenho coragem, eu posso, eu faço. Porque eu tenho um Deus que me curou. E eu vou curar, vou contar essa cura aqui, ao decorrente da nossa campanha. Quem vem junto? Até o final. Porque eu sei, eu estou dizendo isso para você, eu sei que depois de você ser curado, olha, você vai, já vai chegar em casa com essa visão que você está tendo, você já vai chegar em casa assim, gente, pintar a casa... Está tudo mais claro. Você vai ver como é que você vai chegar em casa. Até o teu marido que tu deixou sentado no sofá, que tu olhava que o bigodão grandão dele, que é uma coisa esquisita, tu vai olhar, chegar em casa e vai dizer assim, amor, I love you. Tô apaixonada por você. Porque você vai sair daqui com a mente curada. Sabe o que ele disse para aquele aleijado, aquele paralítico? Pega o teu leito. A tua inércia, a tua zona de conforto, que por 38 anos tu estava na zona de conforto. Você vai pegar ele e vai levar daqui. Ele nem orou as pernas dele. Oh. Ele não pegou a água do tanque e passou nas pernas. Ele não pegou ele e jogou dentro do tanque, porque ele era maior do que os anjos. Não. Jesus não te dá a resposta pronta. Ele só te pergunta se você quer. Quer ficar com a mente curada, parar de andar em círculos? Parar de alimentar o problema, dar mamadeira e chamar de mamãe? Trocar fralda de problema? Ah, o meu problema não é meu. Você mandou o bilhete para ele chegar na tua casa? Você mandou um recadinho? Não, não é o meu problema. Senhor, se ele chegou, é porque tu tem crescimento para mim. Todo deserto, escuta isso. Todo deserto é para você crescer. Uma mente curada, escuta isso. Uma mente curada é uma vida transformada. Tem dores que são dores somatização. A gente soma o dia todo, joga tudo no músculo e vai dormir. Você sente dor até aí, todo mundo fica, tá com gota. Deve ser o teu colesterol que tá alto. Nem nada. É uma mente sufocada pelo dia a dia, das coisas, preocupação se vai ter amanhã. Mas a Bíblia diz que não andeis ansioso por nada. E a Bíblia ainda vai dizer em Filipenses 4, 6, 7 e 8. Bota aqui para você ver que eu quero finalizar. Você vai levantar a tua mão? Bota aqui, irmão, para a gente ver. Rapidinho. Filipenses 4, 6. Cadê? Achou? Repete-se comigo, ele tem cuidado de mim. Mas Satanás tem tentado fazer umas graças com os pensamentos estranhos. Não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Segue. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, que é a sua mente, e os vossos pensamentos em Cristo. Aonde tem que estar o teu pensamento? Não fica no pensamento no problema, fica no pensamento em quem? Não pense, o problema não é seu. Se ele chegou, é porque Cristo quer trabalhar na tua vida através dele. Aleluia! Segue. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, então o que que você tem que pensar? O que é boa fama, o que é pensamento bom, agradável, pensa nisso. Então levanta tua mão para o alto, levanta tua mão para o alto, as duas mãos, e começa a orar comigo. Deus, eu sou livre. A minha mente não é mais escrava do pecado. Eu tenho acesso, liberdade para te adorar, gritar teu nome. E hoje o Senhor visita o maior campo da minha casa, que é a minha mente. É um campo de batalha, é um campo de conflito, mas é também um campo de gratidão, campo de transformação. Vai dando glória, orando pela tua mente, pela tua mente. Jesus está na casa, demônios estão sendo jogados por terra, cura está chegando, cura nos ossos, cura da diabetes, cura muscular, cura da alma, cura do coração. Olha a cura entrando, olha a cura entrando. Tu está levando cura para casa, cura para casa, cura para casa. Aleluia, cura para casa. Pode gritar, grita. Jesus, cura a minha casa. Eu sou a tua casa. Eu sou a tua casa.